DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Afinal, onde é que anda a maioria dos partidos concorrentes às eleições de outubro próximo em Moçambique?
Muitos estão para obter ganhos financeiros ao invés de obter ganhos democráticos. E, posteriormente, as eleições eles desaparecem.
7 meses depois, Domingos Simões Pereira volta à Guiné-Bissau e lamenta a falta de segurança no país.
Eu cheguei e estava convencido que estava tudo normal. De repente dou conta de que há bloqueios a acesso das pessoas ao aeroporto, há jornalistas que foram agredidos. Está em causa a liberdade das pessoas.
Lá mais para o final desta emissão, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira, 16 de setembro de 2024, com a apresentação da Moito Fernando e edição de Sandra Kiala. Para já, votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia. 3 semanas após o início da campanha eleitoral, rumo às eleições de 9 de outubro, mais da metade dos 37 partidos inscritos parece estar fora de jogo político. A Frelimo, Renamo, MDM, Podemos e Nova Democracia dominam as atividades de caça ao voto no país. A ausência de muitos partidos menores levanta suspeitas sobre o uso dos 3,7 milhões de euros disponibilizados pela Comissão Nacional de Eleições. Especialistas e observadores apontam para o possível desvio dos fundos públicos para fins pessoais. Enquanto isso, repórteres enfrentam dificuldades para garantir a cobertura equilibrada prevista pela lei. A reportagem nos chega da capital moçambicana Maputo, com a assinatura de Sileide Mutemba.
Passados 21 dias desde o início oficial da campanha eleitoral para as eleições de 9 de outubro, um panorama curioso emerge. Apesar da inscrição de mais de 37 partidos políticos, coligações ou grupos de cidadãos proponentes, apenas uma fração significativa participa ativamente. Para além dos três principais partidos com representação parlamentar, Frelimo, Renamo e MDM, o Podemos, que apoia Venâncio Mondlane, e a Nova Democracia, a maioria dos outros partidos parece estar ausente do cenário eleitoral. Esta ausência levanta suspeitas relacionadas com o mau uso dos fundos atribuídos pela CNE no âmbito da campanha rumo às eleições. O analista político Wilker Dias alerta que
a agenda difere muito daquela que é a criação de seu propósito.
Wilker Dias sugere que alguns partidos podem estar mais interessados em beneficiar dos fundos do que em competir de forma genuína nas eleições.
Muitos estão para obter ganhos financeiros ao invés de obter ganhos democráticos, o que é que leva à participação de muitos partidos ou aparecimento de vários partidos a uma altura destas e, posteriormente, as eleições eles desaparecem.
O consórcio eleitoral Mais Integridade também manifesta preocupação sobre o fraco investimento dos partidos em suas atividades de campanha. Ernesto Nhanal, diretor executivo do MISA e membro do consórcio, critica o baixo nível de investimento na produção de materiais de propaganda e no engajamento direto com os eleitores.
Há um baixo nível de profissionalismo, estruturação e relevância que os próprios partidos políticos estão a dar a esses poucos recursos que podiam ser aproveitados de uma outra forma.
A ausência da maioria dos partidos na campanha também tem causado dificuldades para os meios de comunicação. Os repórteres que devem cobrir todas as atividades eleitorais para garantir um equilíbrio no tratamento dos partidos têm relatado dificuldades de cobertura devido à ausência de vários concorrentes. A CNE, responsável por garantir a igualdade de condições entre os partidos, foi questionada sobre a responsabilização daqueles que não cumprem com os seus compromissos de campanha. Paulo Quinica, porta-voz da CNE, mencionou que há mecanismos de responsabilização, mas não especificou como e quando serão aplicados.
Há tratamento específico para quem não justifica os fundos do Estado, para quem leva os fundos do Estado e não justifica a sua utilização. Isso está previsto na lei.
De Maputo para DW, Sileide Mutemba.
Obrigado, Sileide Mutemba. E no nosso espaço do 22, também perguntamos onde que anda a maioria dos partidos políticos concorrentes às eleições legislativas provinciais de 9 de outubro próximo em Moçambique. Recebemos muitos comentários. Para já, Alfredo Massinga escreve que esses partidos não existem. O partido no poder tem feito isso para levantar funcionários fantasmas que não existem no sistema nacional. Eleutério Basílio descreve que, na minha opinião, esses outros partidos políticos são ramificações do partido no poder, o que quer dizer que esse dinheiro disponibilizado pela CNE vai para o partido no poder e não para esses partidos pequenos. Matsinha Arren escreve que esses partidos somente existem no papel, e depois Ambrósio da Quitéria diz que claramente algo não está a bater certo. Alguns partidos apenas se limitam na colagem de alguns panfletos na via pública e mais nada. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, a entrada para a quarta semana da campanha eleitoral, os candidatos às presidenciais de 9 de outubro, principalmente os da oposição, têm defendido a renegociação dos contratos de exploração dos recursos naturais com as multinacionais para que o país obtenha mais ganhos neste domínio e promova a industrialização através da retenção e transformação das matérias-primas. De passagem pela província de Tete, no centro do país, neste domingo, Venâncio Mondlane voltou também a falar do assunto.
Queremos que essas empresas todas paguem os impostos, vão assinar novos contratos conosco para beneficiar o nosso povo. Vamos determinar nos novos contratos que não queremos mais nenhuma empresa poluir e envenenar o nosso povo.
Entretanto, o antigo chefe de Estado moçambicano, João Kishisano, está de acordo com a renovação e a renegociação dos contratos com as multinacionais. Mas Kishisano, falando à Rádio Moçambique, defende que o país deve estar melhor preparado em termos de recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalon pode sim concorrer a um segundo mandato. Na semana passada, o estadista tinha garantido que não iria disputar o segundo mandato, mas neste domingo Sissoko mudou de ideia e disse estar disponível para continuar na presidência da Guiné-Bissau, se esta for a vontade dos seus apoiantes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a planear uma viagem a Angola nas próximas semanas, cumprindo a promessa que seria o primeiro chefe de Estado dos Estados Unidos a visitar a África subsaariana desde Barack Obama em 2015. A viagem, que ainda se encontra em fase de preparação, deverá decorrer após a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas este mês e antes da eleição presidencial de 5 de novembro. A Casa Branca não quis comentar os planos da viagem de Joe Biden na Angola, cujos dados preliminares foram confirmados por fontes consultadas pela agência de notícias Reuters.
DW África, Deutsche Welle.
No ar, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. O presidente do dissolvido Parlamento Guineense e da coligação Pai Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, regressou ontem à Guiné-Bissau, 7 meses após ter deixado o país, alegando questões de segurança. À chegada à Bissau, Domingos Simões Pereira voltou a lamentar a insegurança que, no seu entender, afeta todos os cidadãos guineenses. Em entrevista exclusiva à DW neste domingo, antes de embarcar rumo à Bissau, Simões Pereira também comentou a recente apreensão na Guiné-Bissau de um avião que transportava drogas.
Eu nunca abandonei o país por outras razões que não fossem a necessidade de poder cumprir uma outra missão. É verdade que na altura colocou-se o problema da segurança, os elementos legalmente constituídos para garantir a minha segurança e a segurança da instituição que eu dirijo foram retiradas e, portanto, podia-se falar dessa questão da segurança, mas a principal motivação para sair do país era compreender que não havia condições no país de continuar a desenvolver missões no sentido de os parceiros internacionais poderem compreender qual é a realidade política que se vive no país. Eu saí durante estes 7 meses, tentei, na medida da minha capacidade e competência, desenvolver essa missão. Acho que essa missão está concluída e acho que neste momento sou necessário no país retomar as minhas funções e responsabilidades e poder cumprir com a minha responsabilidade.
E há poucos meses o Ministério Público da Guiné-Bissau pediu o levantamento do seu imunidade parlamentar. Teme que possa ser detido em Bissau?
Bom, eu penso que a partir do momento em que o Estado de Direito é posto em causa, em que o que prevalece são ordens superiores, nenhum cidadão pode se sentir verdadeiramente em segurança. Mas isso não me preocupa. A mim, eu estaria muito preocupado se houvesse razões para temer algo, se eu tiver feito algo que configurasse algum crime. Nessa altura, eu devia estar preocupado. Mas eu não temo nada, porque de facto não devo rigorosamente nada, por um lado. Né? Por outro lado, eu penso que é até caricato, não é? Continuar-se a falar de um processo no qual eu fui citado como testemunha, em que o acusado é absolvido e há uma certidão de arquivamento do processo, e agora é o testemunha que pode ser objeto de um processo.
Como é que reage, como é que vê a apreensão de um jato privado em Bissau com uma grande quantidade de drogas?
Brahma, eu penso que é uma situação que devia, pelo menos, preocupar-nos a todos. Quer dizer, quando nós temos um jato privado que aterra no território com a quantidade de estupefacientes que foi anunciado, eu penso que nós todos devíamos nos juntar para analisar a gravidade dessa situação e cada um, dentro daquilo que são as suas competências, poder aportar a contribuição necessária para dela sair. Quando nós começarmos a tirar pedras, não é? Isso não iniba ninguém e não é um pronunciamento positivo a favor da Guiné-Bissau.
Ouvíamos assim Domingos Simões Pereira, presidente do dissolvido Parlamento Guineense, numa entrevista conduzida por Brahma Darame. Você pode acompanhar esta entrevista na íntegra nas nossas redes sociais, Facebook e no YouTube. Basta digitar DW Português para a África ou no nosso site em dw.com/português.
DW Notícias.
Agora lhe digo que a Alemanha vai, a partir de hoje, alargar os controles fronteiriços à França, Luxemburgo, Países Baixos, Bélgica e Dinamarca, uma medida para responder à forte pressão para vigiar as entradas ilegais no território. Berlim alega que a medida visa proteger a segurança interna contra as atuais ameaças do terrorismo islâmico e da criminalidade transfronteiriça, mas a medida já foi alvo de críticas. A Comissão Europeia apela a Berlim para que tome medidas proporcionais. O candidato republicano às presidenciais norte-americanas Donald Trump terá sofrido neste domingo mais uma tentativa de assassinato após um tiroteio perto de um clube de golfe na Flórida. Horas depois, a vice-presidente norte-americana e candidata democrata Kamala Harris lamentou o incidente. E Donald Trump disse mais tarde que continua determinado para voltar à Casa Branca. Na Nigéria, cerca de 300 reclusos fugiram de uma prisão em Maiduguri, na capital do estado de Borno, após as inundações que estão a afetar o noroeste do país na estação das chuvas, que começou há 3 meses, informou o Serviço Correcional Nigeriano num comunicado partilhado nas redes sociais. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a apelar ontem aos seus aliados ocidentais para que permitam a Kiev atacar alvos militares no interior da Rússia, em particular as bases aéreas. Zelensky falava após mais um ataque russo à cidade de Kharkiv, que terá provocado a morte de pelo menos 2 pessoas e deixou outras 38 feridas. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, O Aprender do Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 15º episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Muhando. No episódio anterior, os vendedores estiveram reunidos no mercado de Songa para debaterem como poderão contornar a utilização dos recipientes de plástico. Os comerciantes continuam sem saber que produtos podem substituir os que estão habituados a usar. Neste episódio, Yasmine encontra-se com Alvin no restaurante, onde o jovem desabafa sobre o desaparecimento do pai.
Alvin estava sentado num pequeno restaurante em Songa, a pensar sobre o que tinha acontecido. Um empregado do bar onde o pai costumava ir tinha-lhe dado uma informação muito interessante. Da última vez que ele tinha lá estado, discutiu com um amigo, um colega chamado Osvaldo. Isso foi há 4 dias, no último dia em que os dois foram trabalhar. Ele e Yasmin tinham combinado encontrar-se às 5:30. Nesta altura, olhou para o telefone e já eram quase 6. Estava quase a ligar-lhe, quando ela entrou apressada.
Olá, olá, Alvin. Desculpa, desculpa o atraso. Estás à espera há muito tempo.
E Alvin, não querendo fazê-la sentir-se culpada, disse:
Não, não, nem por isso. Só cheguei agora.
Encomendaram o prato mais famoso do restaurante. A comida era mesmo boa, tinha dito ela. Mas Alvin parecia não achar assim tão especial.
O que é que se passa, Alvin? Não gostaste da comida?
A comida é boa, respondeu Alvin.
É que eu não consigo parar de pensar no meu pai. Ainda não há sinal dele e estou mesmo preocupado. Não consigo parar de pensar que a polícia não está a levar isto a sério. Disseram-me que só posso apresentar queixa de uma pessoa desaparecida passadas 2 semanas.
Isso é esquisito. Eles não estão a ajudar mesmo em nada. Especialmente o inspetor.
Já pensaste em colocar cartazes? Podias usar uma fotografia dele e pedir às pessoas que telefonassem com informações.
Alvin achou a ideia brilhante. Yasmin contou-lhe do encontro com o pessoal do mercado, o que pareceu animá-lo um pouco.
Por que é que não escreves sobre isso?
Era exatamente isto que ela planeava fazer. Ela escreveria um blog para dar mais informações aos vendedores do mercado e aos membros da comunidade que não entendiam por que é que o plástico descartável é um problema tão grande.
Precisamos de educar as pessoas sobre o impacto do plástico nas nossas vidas. Tenho a certeza de que isso será mais eficaz do que prendê-las.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de volta à segunda parte do nosso Espaço do Ouvinte, onde os perguntamos onde anda a maioria dos partidos políticos concorrentes às eleições legislativas e provinciais de 9 de outubro em Moçambique. Dalito Luiz comenta que esses partidos são uma máquina de lavagem de dinheiro público. Jorge Seu Costa dizia: Cota Mata diz que só vem à rua os seguintes partidos: Frelimo, Podemos, o MDM, Nova Democracia e um pouco que tem visto, pelo menos, o Partido Ecologista de João Massango, mas o resto comeu o dinheiro. Aliás, já era de esperar, esses partidinhos sempre só aparecem no tempo de campanha eleitoral para receber o dinheiro e depois desaparecerem, como de costume. Fernando Malombe diz que estão a fazer a campanha sentados nos quartos e é triste usar fundos públicos para benefícios próprios. E também recebemos mensagem de Nelson Silvestre, Sérgio Pedro e a todos que participaram do nosso debate. Vem o nosso muito obrigado. Assim colocamos ponto final a este Jornal da Manhã para esta segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Eu sou Amos Fernando e volto amanhã a estar consigo. Até lá, fique bem e tenha um bom início de semana.